Chegou para a igreja o tempo de assumir o anúncio da esperança. Porta aberta no ano jubilar.
Seja bem-vindo a mais um Porta Aberta, com você, Mariângela Jaguraba. Estamos no tempo da Quaresma que nos convida ao silêncio, à oração e conversão. O pregador da Casa Pontifícia, Padre Roberto Pasolini, prega nesses dias os exercícios espirituais da Quaresma na Sala Paulo VI para a Cúria Romana. Exercícios espirituais sobre o tema A Esperança da Vida Eterna, sem a presença do Papa Francisco, que está internado no Hospital Gemelli desde 14 de fevereiro. Vamos acompanhar com Silvone José algumas meditações do Padre Pasolini, uma delas, o fim de todo juízo.
A parábola do juízo final narrada no Evangelho de Mateus e retratada no famoso afresco de Michelangelo é comumente interpretada como um chamado à caridade. No entanto, uma análise mais detalhada revela uma perspectiva surpreendente. Não se trata de um julgamento no sentido tradicional, mas de uma declaração que revela a realidade já vivenciada por cada pessoa. O critério para o acesso ao reino não é a pertença religiosa, mas o amor concreto para com os irmãos e irmãs mais humildes, que na perspectiva evangélica representam os discípulos de Cristo. Portanto, a responsabilidade dos cristãos não é primordialmente fazer o bem, mas permitir que outros o façam. Além disso, a parábola subverte o senso comum de julgamento. Tanto os justos quanto os ímpios demonstram espanto com as palavras do rei, sinal de que o bem praticado neles foi vivido de forma natural e inconsciente. Isso sugere que o acesso à vida eterna não depende do desempenho moral, mas da capacidade de viver no amor sem cálculos. O Catecismo afirma que, no final dos tempos, o reino de Deus se manifestará plenamente, transformando a humanidade e o cosmos em novos céus e nova terra. Essa esperança, destacou ainda o pregador da Casa Pontifícia, Padre Roberto Pasolini, está enraizada na promessa de Cristo, que nos chama a viver já agora nessa perspectiva, sem ansiedade de desempenho, mas com a confiança de que é o próprio Deus que transformará nossa humanidade à sua imagem e semelhança, de acordo com o desígnio de amor que vem desde o princípio. Jesus anunciou a vida eterna, não como uma realidade futura e distante, mas como uma condição já acessível àqueles que ouvem sua palavra e acreditam no Pai. O Evangelho, destaca ainda o pregador, nos convida a reconhecer que a vida eterna já começou. Ela se manifesta na maneira como vivemos e amamos, abrindo-nos à presença transformadora de Deus. A verdadeira surpresa do juízo final será descobrir que Deus não tinha nenhuma expectativa em relação a nós, exceto a de nos reconhecer plenamente como seus filhos, já imersos na sua eternidade. A segunda morte. A Bíblia descreve a história humana como uma tensão entre a promessa da vida eterna e a realidade da morte. Israel, com sua fidelidade e infidelidade, encarna essa luta, permanecendo em busca perpétua da terra prometida. São Paulo fala do homem como um homem agonizante que vive, expressando o paradoxo da existência. Entre os profetas, Ezequiel descreve esta condição na visão do vale dos ossos secos. Israel aparece como um cemitério a céu aberto, desprovido de vida e esperança. Deus ordena ao profeta que fale aos ossos, que se juntam e se revestem de carne, mas permanecem sem vida, até que seu espírito sopre sobre eles. Essa visão não se refere apenas ao retorno do exílio, mas reflete a condição humana. Muitas vezes existimos sem realmente viver. Os ossos secos simbolizam a primeira morte, a interior, que se manifesta no medo, na apatia e na perda da esperança. Foi isso que aconteceu com Adão e Eva, depois do pecado. Seus corpos estavam vivos, mas separados de Deus. Somente o Espírito de Deus pode restaurar a vida autêntica. No entanto, há também uma segunda morte, muitas vezes entendida como condenação eterna, mas que também pode ser vista como morte biológica. Aquele que já superou a primeira morte, isto é, o medo, o egoísmo e a ilusão de controle, enfrenta a segunda sem temor. São Francisco de Assis expressa isso no Cântico do Irmão Sol, louvando quem acolhe a morte em Deus. O Apocalipse afirma que o vencedor ficará livre da segunda morte. Quem vive na fé e na esperança pode passar por ela sem ser esmagado por ela. A visão de Ezequiel nos ensina que a ressurreição começa agora. Deus não espera nossa morte para nos dar a vida eterna, mas a oferece já no presente, se acolhermos seu Espírito. A verdadeira pergunta é: queremos permanecer como ossos secos ou deixar-nos reanimar pela vida verdadeira? Renascer. O caminho da salvação se manifesta como um renascimento espiritual, ilustrado no Evangelho de João, através do diálogo entre Jesus e Nicodemos. Jesus afirma que, para ver o reino de Deus, é necessário renascer do alto, um conceito que desconcerta Nicodemos e que remete à necessidade de uma mudança profunda e radical. Essa transformação não é simples e muitas vezes desperta temor, pois exige abandonar certezas e esquemas consolidados. Jesus explica que o renascimento acontece através da água e do Espírito, não como um retorno biológico à infância, mas como uma nova abertura à ação do Espírito. Muitos temem a mudança e tentam se agarrar a experiências passadas. Mas o verdadeiro renascimento implica confiar em Deus e deixar-se conduzir a horizontes inexplorados. Essa passagem lembra o êxodo de Israel no deserto, onde o povo temia a morte, mas encontrava salvação ao voltar o olhar para um sinal oferecido por Deus. Hoje, o sinal da salvação é Cristo elevado na cruz. O batismo representa o símbolo dessa nova vida. Não uma mudança imediata e visível, mas o início de um caminho de transformação. No entanto, ao longo da história, a eficácia do batismo enfraqueceu, tornando-se muitas vezes um rito cultural mais do que uma escolha consciente de fé. Isso levou a uma crise na Igreja, em que a vida cristã parece distante e abstrata para muitos. Jesus convida a uma escolha radical: colocar a relação com Ele acima de qualquer outro vínculo, não como negação dos afetos, mas como reconhecimento de que somente em Deus se encontra a verdadeira vida. Isso exige a coragem de perder a própria vida, no sentido biológico e psíquico, para reencontrá-la na dimensão eterna. Por fim, Jesus usa a metáfora do parto para explicar que o renascimento espiritual é uma passagem dolorosa, mas necessária. Cada pessoa é chamada a sair dos próprios ventres de origem para colher a plenitude da vida eterna. São Francisco é um exemplo de quem abandonou toda a segurança para abraçar plenamente a vida nova em Cristo. Em suma, o verdadeiro renascimento não é uma ilusão, mas uma realidade acessível àqueles que se deixam transformar pelo Espírito, vivendo desde já a promessa da eternidade. Já na reflexão de ontem à tarde, a quinta meditação, a temática foi sobre moribundos ou vivos. O verdadeiro desafio do nosso caminho, destacou o pregador da Casa Pontifícia, Padre Roberto Pasolini, não é apenas atravessar a morte, mas reconhecer que a vida eterna começa aqui. Muitas vezes nos iludimos achando que existem apenas duas categorias de pessoas, os vivos e os mortos. O Evangelho de João, com a ressurreição de Lázaro, desafia essa visão. Os verdadeiros mortos não são apenas aqueles que param de respirar, mas também quem está bloqueado pelo medo, pela vergonha e pelo controle. Lázaro, envolto em faixas que limitam todos os movimentos, representa todos nós quando nos deixamos sufocar por expectativas e esquemas rígidos, perdendo o contato com nossa liberdade interior. Marta e Maria, diante da morte do irmão, expressam uma fé condicional. Se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Essa mentalidade reflete a ideia de um Deus que deve sempre intervir para nos poupar da dor. Mas Jesus não veio para eliminar o sofrimento, mas para transformá-lo. Eu sou a ressurreição e a vida. A verdadeira questão, então, não é se morreremos, mas se já estamos vivendo realmente, confiando em Cristo e em Sua palavra.
As razões de nossa esperança na caminhada quaresmal. Jackson Erpen.
Na mensagem para a Quaresma 2025, o Papa oferece algumas reflexões sobre o que significa caminhar juntos na esperança e evidencia os apelos à conversão que a misericórdia de Deus dirige a todos nós enquanto indivíduos e comunidade. E o terceiro apelo à conversão é o da esperança, da confiança em Deus e na sua grande promessa, a vida eterna. Estou convicto, pergunta Francisco na mensagem, de que Deus me perdoa os pecados? Ou me comporto como se pudesse me salvar sozinho? Aspiro à salvação e peço a ajuda de Deus para receber? Vivo concretamente a esperança que me ajuda a ler os acontecimentos da história e me impele a um compromisso com a justiça, a fraternidade, o cuidado da casa comum, garantindo que ninguém seja deixado para trás? As razões de nossa esperança na caminhada quaresmal é o tema da reflexão do padre Gerson Schmidt para hoje. Vamos ouvir.
O Concílio Vaticano II, na Constituição Sacrosanctum Concilium, prestou particular atenção à apresentação do tempo da quaresma, em preparação à abertura do ano jubilar, e atendendo um pedido do Papa Francisco, de Dicastério para Evangelização, lançou já em 2023 a coletânea sobre o Concílio Vaticano II, intitulada Jubileu 2025, Cadernos do Concílio, com o objetivo de promover uma redescoberta do evento conciliar e seu significado para a vida da Igreja em todos esses mais de 60 anos transcorridos. O caderno de número 13 desses ricos subsídios descreve os diversos tempos litúrgicos e aponta o significado da quaresma, referendando a Constituição Sacrosanctum Concilium. O texto conciliar, ao sublinhar os principais elementos que sustentam o caminho quaresmal da Igreja, isto é, o batismo, com sua memória ou preparação, a penitência, a escuta assídua da palavra de Deus e a oração, pretende indicar a referência fundamental para compreender seu valor e significado. No processo de formação deste período de preparação para a Páscoa, a referência ao batismo e à penitência foi a chave de interpretação da quaresma e da sua relação com a vida do cristão e da Igreja. Para o batismo, o concílio recomenda a recuperação dos elementos batismais próprios da liturgia quaresmal. Para a penitência, insiste no significado pessoal e social do pecado. E nesse ano jubilar, para lucrar as indulgências, o sacramento da reconciliação tem um caráter ainda mais especial como uma das condições para se receber a indulgência plenária. Esse caderno do concílio de autoria de Maurício Barba descreve assim sobre o tema da esperança diante da dor e sofrimento cristão. Na perspectiva cristã, o sofrimento assume uma conotação salvífica, se for acolhido e vivido como participação na paixão e morte de Cristo, que redimiu a humanidade, oferecendo-se como vítima pura e imaculada no altar da cruz. Olhando, portanto, o momento culminante de sua dor, o cristão sabe que o sofrimento e a morte são sinais proféticos que se enchem de sentido precisamente graças ao mistério pascal de Cristo. Quando o sofrimento e a morte se fecham em si mesmos, levam ao desespero, mas se orientam para um horizonte de vida, abrem a esperança. E o horizonte é a vida eterna, aquela inaugurada pelo crucificado ressuscitado, que ressuscita com seu corpo glorioso, mas marcado ao mesmo tempo por aquelas chagas que, pela força do Espírito, se tornam fendas de luz e esperança. As chagas e dores de Cristo, contempladas no tempo quaresmal, sobretudo na Via Sacra, são fendas de luz e esperança. O Papa Bento XVI, na encíclica Spe Salvi, encíclica sobre a virtude teologal da esperança cristã, comenta a primeira carta de Pedro quando exorta os cristãos a estarem sempre prontos a responder a propósito do Logos, o sentido e a razão de sua esperança. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Esperança que equivale à fé. O texto bíblico, na narrativa da Bíblia de Jerusalém, diz assim: antes santificai a Cristo, o Senhor, em vossos corações, estando sempre prontos a dar as razões de vossa esperança a todo aquele que vô-la pede. Na nota ao pé da página da Bíblia aponta assim: os cristãos dão testemunho de que pertencem a Cristo diante dos pagãos que ignoram toda a esperança. Eles têm oportunidade para isso por ocasião das perseguições locais. Podemos nos questionar se estamos prontos realmente a dar razões de nossa esperança, como pede São Pedro nesta carta. Como dar ao mundo as razões de nossa esperança se vivemos na indiferença, como se Deus não nos importasse e nos esquecemos que em Jesus Ele continua Deus conosco? Ao ouvir esse texto bíblico, poderíamos pensar logo na apologética, na defesa da fé por argumentos filosóficos e teológicos. Muitas vezes nos esquecemos de que a primeira e fundamental missão e apologética que podemos e devemos realizar é a do testemunho da nossa fé através do exemplo. No Jubileu dos Comunicadores, no dia 24 de janeiro deste ano jubilar, o Papa Francisco encorajou jornalistas a construir comunhão no mundo por meio do anúncio de histórias de bondade e esperança em mensagem para o 59º Dia Mundial das Comunicações Sociais. Sonho com uma comunicação que não venda ilusões ou medos, mas seja capaz de dar razões para ter esperança, disse o Papa. O Papa aqui não pede as razões de nossa esperança cristã, como aponta a carta de São Pedro, mas as razões de esperança na vida, diante de um quadro de tantas pessoas desesperançadas. Encorajo-vos, portanto, a descobrir e a contar tantas histórias de bem escondidas por detrás das notícias, a imitar aqueles exploradores de ouro que incansavelmente peneiram a areia em busca de uma pequeníssima pepita. É importante encontrar estas sementes de esperança e dá-las a conhecer.
Acabamos de entrar nos 40 dias de quaresma. Reflitamos sobre a certeza de que também nós somos tentados. Mas não estamos sós. Conosco está Jesus, que nos abre o caminho através do deserto. Foi o que escreveu o Papa Francisco na homilia da missa para o Jubileu do Mundo do Voluntariado, celebrada neste domingo na Praça São Pedro. A celebração foi presidida pelo cardeal Michael Chesney, que também leu a homilia preparada pelo Santo Padre. Jesus é conduzido pelo Espírito ao deserto, escreveu o Papa. Todos os anos, o nosso caminho quaresmal começa por seguir o Senhor neste local, que Ele atravessa e transforma para nós. Na verdade, quando Jesus entra no deserto, ocorre uma mudança decisiva. O lugar do silêncio torna-se um ambiente de escuta. Uma escuta que é posta à prova, porque é necessário escolher entre duas vozes completamente opostas. No deserto, o homem experimenta a própria miséria material e espiritual, a necessidade de pão e de palavra. Também Jesus, verdadeiro homem, sente fome, e durante 40 dias é tentado por uma palavra que não vem do Espírito Santo, mas do espírito maligno do diabo. O Filho de Deus, feito homem, não se limita a oferecer-nos um modelo na luta contra o mal. É muito mais do que isso. Dá-nos a força para resistir às suas investidas e perseverar no caminho. Francisco destaca, então, três características da tentação de Jesus e também da nossa. O início, o modo e o resultado.
Anzitutto, nel suo inizio, la tentazione di Gesù è voluta. Il Signore va nel deserto non per spavalderia, ma per dimostrare quanto è forte.
Antes de mais nada, no seu início, a tentação de Jesus é voluntária. O Senhor vai para o deserto, não por fanfarronice, para mostrar como é forte, mas pela sua disponibilidade filial ao Espírito do Pai, a cuja orientação responde prontamente. Nós, pelo contrário, sofremos a tentação. O mal precede a nossa liberdade, corrompe-a a partir de dentro, como uma sombra interior e uma ameaça constante. Enquanto pedimos a Deus que não nos abandone na tentação, recordemos que Ele já atendeu esta prece através de Jesus, o Verbo que se fez carne para permanecer sempre conosco. Depois o Papa fala do modo singular com o qual Cristo é tentado, ou seja, na sua relação com Deus, seu Pai. O diabo é aquele que separa, o divisor, enquanto Jesus é aquele que une Deus e o homem, o mediador.
La relazione col Padre, il dono che Gesù condivide nel mondo per la nostra salvezza.
A relação com o Pai é o dom que Jesus comunica ao mundo para a nossa salvação, e não uma usurpação da qual se pode valer para obter sucesso e atrair seguidores. Chegamos ao terceiro ponto, o resultado das tentações. Jesus, o Cristo de Deus, vence o mal, afasta o diabo que, no entanto, voltará a tentá-lo no tempo oportuno.
No deserto, o tentador vem sconfitto, mas a vitória de Cristo não é ainda definitiva. Lo será na sua Páscoa de morte e ressurreição.
No deserto, o tentador é derrotado, mas a vitória de Cristo ainda não é definitiva. Sê-lo-á na sua Páscoa de morte e ressurreição. Enquanto nos preparamos para celebrar o mistério central da fé, destaca ainda o Papa, reconhecemos que o resultado da nossa aprovação é diferente. Perante a tentação, por vezes caímos. Somos todos pecadores. Todavia, a derrota não é definitiva, pois Deus levanta-nos de cada queda com o seu perdão, que é infinitamente grande em amor. A nossa aprovação não termina, pois com um fracasso, porque em Cristo somos redimidos do mal. Atravessando com Ele o deserto, percorremos um caminho onde não havia nenhuma indicação. O próprio Jesus abre-nos este novo caminho de libertação e redenção. Seguindo o Senhor com fé, de errantes, passamos a peregrinos. Francisco conclui convidando a todos a iniciar assim o nosso percurso quaresmal. e porque ao longo do caminho temos necessidade daquela boa vontade que o Espírito Santo sempre fomenta, é com alegria, disse, que saúdo todos os voluntários que hoje se encontram em Roma para sua peregrinação jubilar. Muito obrigado, caríssimos, porque, a exemplo de Jesus, servis o próximo sem vos servirdes dele.
Voluntários do jubileu trabalham como colaboradores de Deus, afirma a jovem português. Os detalhes com Andressa Collet.
José Maria Inácio, de apenas 25 anos, está em Roma desde dezembro, quando iniciou o jubileu, e vai trabalhar como voluntário até o final do ano. Segundo ele, é uma colaboração com Deus e uma responsabilidade do jovem ao oferecer a sua disponibilidade. O português de Lisboa, que também já atuou como voluntário na Jornada Mundial da Juventude de 2023 no seu país, é um informático que, por mais que hoje em dia seja considerada uma profissão muito útil, não era suficiente para ele. Ao decidir se dedicar ao voluntariado no jubileu, José Maria afirma que tem encontrado Deus presente em tudo.
Nós temos uma oportunidade de encontrar Cristo escancarado nas caras das pessoas. Às vezes são peregrinos, às vezes são pessoas romanas de passagem, às vezes são voluntários, quanto talvez um voluntário e um peregrino. Um voluntário foi um rapaz brasileiro, que é o Sávio, que está a acabar o curso em estatística e voltou já para o Brasil, mas que fazia tudo com uma alegria intoxicante, com um amor a Cristo que, de facto, isto é um trabalho que às vezes é um bocadinho pesante e cansativo, mas que na presença dele não só tornava o serviço uma coisa realmente feliz, depois do serviço levava-nos a fazer mais, a ir à procura ainda mais de Cristo. E percebi que, de facto, nós somos um mundo de tantas pessoas diferentes, que pessoas diferentes têm maneiras diferentes de orar e de amar a Deus à sua maneira.
Obrigada pela sua participação neste Porta Aberta. Nós voltaremos na próxima semana.